Nessa negociação, admite-se cobrar passagem e dirigir ônibus e não ganhar mais nada por isso. Quer dizer, nós precisamos olhar isso. Nós precisamos tomar o exemplo do presidente Lula. Ele disse, ah, lá na Mercedes, em São Paulo, ganha mais. Mas custou. Teve luta, teve debate, teve greve. E eu acho que é isso, essa grande lição que nós devemos seguir nesse nosso país, onde estamos chegando ao nível de pleno emprego, e no nível do pleno emprego falta mão de obra, e é nesse momento que a mão de obra precisa se valorizar e conseguir melhores condições. Claro, sem nenhuma obstinação, sem nenhum fanatismo, sem querer parar o país ou sem querer ter ganhos que não condizem com a produção. Porque qualquer ganho que não condiz com a produção vai gerar inflação. São ganhos fictícios, vai ser ruim para nós todos no final. Agora, se há produção, se há crescimento do PIB, se as empresas estão melhorando, nós temos que melhorar também as condições de trabalho e o salário dos nossos trabalhadores. Pai, desculpa tomar esse tempo, mas eu quero dizer para você, e aqui diante dos nossos companheiros, que nunca faltei a nenhum chamamento que colocasse o interesse dos nossos trabalhadores diante, muitas vezes, das extrapolações, das exorbitâncias do poder, seja econômico, seja político. E eu quero reafirmar, pai, nesse nosso novo mandato, nós dois ganhamos de novo, pela generosidade do povo, sem merecimento, mas o povo, na sua misericórdia, no Rio Grande do Sul, nos reconduziu. Então, é reafirmar nosso compromisso de 8 anos de luta incessante. Você tem muito mais experiência que eu, portanto, você nas suas iniciativas, mas eu estou ali do seu lado, lhe apoiando, pedindo voto no meu partido e aos meus companheiros, sobretudo da bancada evangélica, que são 70 federais, explicando para eles os detalhes, que na correria do Congresso muitas vezes a gente não tem tempo de aprender tudo, que é muita coisa. No sentido que a gente possa ter as conquistas, diminuir os acidentes e dar uma vida melhor aos nossos trabalhadores. Muito obrigado, pai.
Cumprimento. Meus cumprimentos, senador Crivella. Deixo a dar os depoimentos também, que ninguém tenha dúvida. O senador Crivella sempre esteve na linha de frente. É a grandeza dele quando ele disse que tem que aprender comigo. Eu que aprendo com ele. Eu agradeço muito a senadora Gandamélia, que já está aqui. Que,
o gabinete é suas ordens.
Valeu. Que está dividindo aqui a presidência comigo. E eu convido ela... Aqui convide o nosso próximo painelista, Vossa Excelência, a falar o que quiser.
Ah, obrigada, senador Paim. Ele é um cavalheiro sempre. É, não só na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores brasileiros e do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, eu convido agora ao nosso Omar José Gomes, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Transportes Terrestres.
Em primeiro lugar, eu quero nós, trabalhadores e trabalhadoras em transporte deste país, queremos agradecer a eleição do nosso senador Paulo Paim, porque este é um senador que trabalha em prol de todos os trabalhadores deste país. Agradecer o convite para a participação da audiência passada e, devido à agenda prévia de nossos dirigentes, nem todos puderam comparecer. Mas essa está presente hoje em seguintes federações. Os trabalhadores, pai, está querendo ver estes projetos aqui no Senado aprovados. Federação de Goiás com 6 membros, Federação do Norte com 3 membros, Sindimotos com 30 pessoas, Fetrominas 42 pessoas, responsável o velho Geraldo Mascarenhas. Eita, relação de motorista e trânsito, FETRESP, olha, 28 pessoas, Petronorte, 1 pessoa, Petroesp, 5, Antônio Wagner do Rio de Janeiro, Fetropar Lorival, que já esteve aqui na mesa. E já foi, olha, inclusive... Eu vou deixar para depois o companheiro Festino, que está escrito, fazer o relatório
completo. É o próximo a falar.
Sobre a Confederação, a Federação de São Paulo e a Nova Central. Todos estão vendo, a Nova Central está sempre em prol do transporte em geral. Agora foi dito aqui sobre um projeto de Rondonópolis. A Confederação apoiou integralmente aquele trabalho lá de Rondonópolis, inclusive o processo que está aqui na 14ª Vara de Brasília, está apenas guardando sentença. E quem atua ali é os companheiros do Paraná, que são diretores da Confederação, e a Federação também, lá do Mato Grosso, dá todo apoio. E só aguardamos a sentença, que é sobre o problema, aquele velho problema da droga, que é este material que está aqui, que saiu no Fantástico. Esse material, a Confederação já mandou para todas as federações e está no nosso site, para quem quiser ler. Eu sou um motorista dos velhos tempos. E hoje, os senhores motoristas, hoje eu comecei a ficar um pouco alegre aqui com o que o companheiro aqui do lado falou. Porque na reunião do Sete Senado, o dirigente máximo da carga, que é o meu amigo, grande amigo, Flávio Benatti, fala ao contrário. Diz que nós temos que rever a CLT. E nós, trabalhadores, a Confederação não aceita este problema de rever a CLT. Nós queremos melhorar a CLT para os nossos companheiros. Nunca rever pontos. Também foi dito aqui, tempo de direção. Tempo de direção foi um projeto que veio do governo federal, passou na Câmara e, infelizmente, chegou no Senado. Teve um ex-senador, a pedido dos empresários, que fez emendas terríveis no projeto. Conforme veio, nós aceitaríamos. Mas, com as emendas feitas no Senado e aprovadas, nós não aceitamos. E eu fiz um grande documento contra aquele projeto e, felizmente, companheiros e companheiras e componentes dessa mesa, o ex-vice-presidente da República, o saudoso José Alencar, vetou o projeto. Porque o projeto era bom, tornou-se ruim. Nós, companheiros aqui lá, nós, trabalhadores, estamos com uma comissão, recebemos sugestões dos empresários, estamos estudando elas e vamos nos reunir outra vez. Espero, senador Paulo Paim, que na regulamentação da profissão que está aqui dentro do processo e o Estatuto do Motorista, nós, trabalhadores, entremos num consenso com os empresários. Nós não queremos mal aos empresários, gente. Os trabalhadores deste país em transporte não querem mal aos empresários. Agora, também não queremos ser prejudicados em nada. E esperamos que futuramente a gente entre num consenso. Quero agradecer o senador Paulo Paim, a todos os companheiros aqui presentes, inclusive o meu. Eu tive 16 dias internado há um mês no Hospital Santa Lúcia e por isso não pude comparecer àquela reunião. Mas graças ao bom Deus, o velho Omar está aqui de volta junto de vocês e, se Deus quiser, nós chegaremos a um acordo com os empresários. Muito obrigado a todos.
Tudo bem. Agora a gente cumprimenta, até por sugestão mesmo do nosso amigo Omar, que use a palavra nesse momento, representando o José Calixto Ramos, o presidente da Nova Central, que está aqui com um número expressivo de líderes, nosso amigo Luiz Antônio Festino. Uma salva de palmas para ambos aí.
Bom dia a todos. Mais uma vez, em nome do nosso presidente José Calixto Ramos, a gente agradece ao convite do senador Paim, porque poucas oportunidades a gente tem perante a imprensa e aos demais órgãos aí de divulgação. Né? Eu preparei um material específico. Infelizmente, a tecnologia deu algumas falhas, né? A gente vai ter que fazer alguns cortes. Em primeiro lugar, a gente, para todos, não sei se todos viram a reportagem da Rede Globo domingo, e toda vez que acontece alguma coisa assim, que a imprensa divulga, mas sem mostrar, ela só mostra as consequências e nunca mostra as causas. Então, daria para passar o primeiro da Globo. É bem curto, é só a introdução, né, do material da Globo.
O Fantástico está de volta para mostrar uma reportagem especial, daquelas que só o Show da Vida sabe fazer.
Pois é, durante 3 semanas, a nossa equipe cruzou o Brasil na boleia de um caminhão. Foram quase 10 mil quilômetros do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte.
Flagramos de tudo, barbeiragens terríveis, venda livre de drogas, corrupção policial, saques em caminhões acidentados. Você vai viajar agora por estradas que são terras de ninguém.
É uma barbeiragem atrás da outra. Os acidentes se multiplicam.
Machucou muito, senhor?
O braço sangrando só.
Em Minas, a carga é saqueada na nossa frente. Para registrar flagrantes como estes, o Fantástico percorreu 9.700 quilômetros. Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, dentro de um caminhão. Uma das constatações mais graves. Drogas são vendidas livremente na beira da estrada e em postos de gasolina.
Mas crack, pedra?
De 10.
Cocaína? Tem até no cartão de crédito.
Se tu tem cocaína, de quanto?
Eu posso passar o cartão ali dentro?
Vamos revelar também as falhas da fiscalização. E o que chegaram a dizer em reuniões fechadas, duas autoridades que deveriam zelar pela segurança nas estradas. Tem até pedido para aliviar multas de políticos.
Eu estou pedindo para vocês tornarem a pessoa inabilitada, eu não estou pedindo, mas para que vocês usem o bom senso.
Eu não vou citar os números, porque aí a gente já apresentou na audiência passada, né? Mas só um exemplo aí, que quando se coloca toda a culpa no ônibus e no caminhão, né? A diferença é enorme. Né? São 62 milhões de veículos e 58% é automóvel. O caminhão representa 6% e o ônibus 1% e as motos 25% hoje em dia. Então, a diferença é enorme e a culpa cai sempre em cima do motorista profissional. Né? Então, vejam bem, o que circula, o congestionamento e tudo mais, acaba sempre, a culpa é porque o caminhão é grande, a culpa é porque o ônibus fecha o cruzamento, né? E só que a realidade é bem outra, né? Que circulam aí 36 milhões de automóveis. Quando a gente fala em transporte, nós, mesmo aqui hoje, a gente está falando muito do transporte passageiro e o transporte de carga, transportadoras ou autônomos. Mas o Brasil não é bem isso, né? Então, o transporte rodoviário de passageiro, ele está presente em 4.473 municípios, apenas 167 municípios atendidos pela ferrovia e apenas 15 pelo metrô. E o transporte por barco, né, fluvial, é em 464 municípios. Aí eu não vou passar, são 50 milhões de passageiros, e aí começa a entrar os outros setores, né? O setor de fretamento e turismo, o setor interestadual, o setor metropolitano, que nem sempre é citado. Pode mudar? Uma realidade que nós também normalmente esquecemos. São 7 milhões e 600 mil alunos nas áreas rurais. Em 96.557 escolas, né? Mais da metade da frota é contratada e uma idade média acima de 16 anos, com grandes acidentes nesse setor. Setor de carga, que a gente já está discutindo, é 60%, pode mudar. Aí estão as demais categorias. O setor de transporte de passageiro, com mais o setor de carga, representado pelas transportadoras, representa 40% do transporte. 60% está nas categorias diferenciadas. Aí a importância da regulamentação da profissão. que esse trabalhador não está sendo contemplado especificamente. São 60% de motoristas trabalhando aí no correio, trabalhando até na própria imprensa, trabalhando na indústria, no comércio, né? Então, é um grande setor de trabalhadores que não são contemplados com a questão de qualificação profissional, a questão dos direitos da saúde. Inclusive, nos índices de acidentes, aparece pelo FAP, o fator acidentário, aparece o motorista registrado e da transportadora. E hoje já é o primeiro em mortalidade. Passou a construção civil. Os dados agora da Previdência, né? A comissão tripartite vem discutindo, a comissão tripartite que envolve trabalhadores, empresários, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, esses índices já aumentaram. Imaginem só, já passou o índice da construção o motorista do transporte de carga. Se colocar todo o setor de transporte que não entra nos índices, esse número vai aumentar muito mais. Outra representação aí também, que pouco esquecido, é o pessoal que trabalha no setor rural, né? Os absurdos, aquele caminhão com cinco carretas, nem bitrem, aquilo é cinco, né?
Pentatrem.
O trabalhador no setor rural, um exemplo é que está no Código de Trânsito, é aquele trator numa rodovia no Paraná, né? Mas não é considerado motorista, e sim considerado rural. Né? Pode mudar. Trabalhadores aí em portos, temos representante aqui de Santos, um grande número de trabalhador que trabalha confinado no porto, no aeroporto e nas ferrovias, que também acabam não sendo considerados. Pode mudar. O setor aí, que hoje nós estamos com mais de 30 representantes, que vem crescendo, né? Está lá no outro auditório, e depois o Rivaldo deve estar falando, ou o Luiz, é o setor de morte, de motos, né? Com um grande índice de mortalidade também. Né? Aí eu gostaria que você passasse o acidentes. Aí é um trabalho do IPEA, a Denatran e a NTP, né? É um trabalho já de 2006,